curte séries, filmes, quadrinhos,
que fala sobre o mundo pop, séries, enfim.
A partir de agora, na Web Rádio Comunica, você fica na companhia do Entre Elas.
Pior coisa, ainda bem que só a gente vê, né?
Apenas uma sinopse de séries e filmes?
Você é aquele tipo de pessoa que entra no caminho de um problema de quem cruzar, né?
Não, é conteúdo com referência e opinião. No ar, Entre Elas.
Fala galera, tá começando mais um Entre Elas, o podcast da Web Rádio Comunica, que fala sobre o mundo pop, séries, enfim, todos os babados com muito conteúdo.
A gente tá aqui toda semana falando de tudo isso e mais um pouco.
Aqui é sua host, Juliana Vitorino, e Julia, what's good?
Eu sou Julia Carvalho e eu denunciei a conta da Azealia Banks.
Eu sou Camila Tarso e eu não posso atender agora porque eu estou morta.
Melhor referência. E quem acompanha Capricho, Fofocalizando, enfim, essas revistas e programas de editoriais nesse estilo, sabe que o mundo dos famosos é cheio de intrigas e brigas, e às vezes, quer dizer sempre, né, elas caem na mídia, pra não falar, né, que tipo, subcelebridade é o que mais faz é divulgar as próprias brigas. E as celebridades internacionais também sempre estão dando o que falar pra gente, graças a Deus, porque muitos memes.
Graças a Deus.
E então, no programa de hoje, o nosso top 10 vai ser especial com as 10 maiores tretas dos famosos internacionais.
E a gente vai começar pela décima posição, né? Porque a gente faz de baixo pra cima até chegar na briga mais topíssima que aconteceu recentemente. E a número 10 foi a da Hilary Duff versus a Lindsay Lohan, ou seja, duas atrizes mirins da nossa época, anos 2000, muito queridinhas, né?
Hey, I'm Hilary Duff from Lizzie McGuire, and you're watching Disney Channel.
E por que essas duas tretaram, né? Então, antigamente elas eram muito amigas, mesmo sendo rivais por papéis de filmes adolescentes, né? Mas lá em 2006, elas descobriram que elas estavam saindo com o mesmo garoto, que no caso era o ex-Backstreet Boy, o Aaron Carter. Ou seja, destruiu, né? Um menino destruiu a amizade bonita das duas.
Boy lixo.
E daí aconteceu uma discussão, né, que rendeu até música de Shade. Olha só, Hilary Duff lançou Haters, que foi uma indireta pra Lindsay, que diz ser sobre a situação e traição da amiga na época. Quem namorava primeiro era a Hilary, depois ele ficou com a Lindsay. Na época, o rapaz, né, ele negou que isso tinha acontecido, mas depois ele confessou que namorou um tempo com a Lindsay após terminar com a Hilary, e depois ele voltou com a ex. Ou seja, usou a Lindsay de step, gente. Terminando depois com a coitada. E por causa de toda essa confusão, por causa desse boy lixo, as duas acabaram brigando. E eu lembro que na época, na atrevida, saía um monte de coisa sobre a treta.
Agora eu fico me questionando, essa música dela, né, Haters? Será que foi daí que surgiu o boizão de ontem?
Haters gonna hate?
Será que é 2006, né? Tipo, não usava hater a palavra.
Ah, amiga, eu acho que na América não fala, gente.
Mas aqui não.
Sempre existia essa palavra.
Não, sim, mas aqui não.
Tá, sim. Então, eu acho que é assim. As duas devem ter brigado em algum momento, a Lindsay conhecendo pelo jeito que ela é, ela deve ter afrontado alguma coisa a Hilary, porque elas não iam simplesmente parar de falar só por causa do boy lixo que fez as duas de trouxa, eu primeiramente acho.
Você acha que a Lindsay foi afrontosa? Porque na época ela ainda não tava 100% vida louca, 2006.
Ela não tava na fase Britney.
Ou era já na fase Britney.
Ah, eu acho que ela sempre foi louca.
Hashtag Lindsay sempre foi louca. Ah, mas eu acho que esse começo foi bem triste, porque mostrou que duas meninas brigaram por um rapaz que não valia droga nenhuma. E o Aaron nem era o mais bonito do Backstreet Boys, eu não entendo.
Não mesmo.
É só por estar na banda Backstreet Boys, né? Só
é porque ele era o famosinho da época.
Em nono lugar, Rob Kardashian e Blac Chyna. Tinha que ter Kardashian nesse rolê de treta, né, gente? Enfim, Rob e a modelo, eles têm uma filhinha juntos. Só que o que aconteceu foi que parece que Chyna tinha traído Rob com o rapper. E devido a essa traição, o Rob foi lá e vazou várias fotos íntimas de sua ex no Instagram. E ele foi acusado de praticar violência doméstica. O caso foi parar até no tribunal, eles se separaram, enfim, foi uma loucura todo esse rolezão aí. Inclusive, o Rob teve até que pagar uma pensão pra
Chyna.
chama ela de China, amiga.
Rob teve até que pagar uma pensão pra China por causa de todo esse rolê e ela acabou retirando as acusações contra o ex-marido.
Ai, gente, eu tô do lado da China porque o Rob é muito escroto. Tipo, pra mim, vazou nudes como retaliação, seria uma pessoa escrota, entendeu?
Pra mim, os dois são escrotos. Ela fez errado, claro, de trair ele, e ele também fez erradíssimo de ir lá vazar nudes dela. Que moral que ele tem, né?
E da mãe e da filha dele, tipo, faz esse tipo de absurdo.
Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
Agora imagina a criança quando souber de tudo isso.
É porque ele é o menos importante lá da família Kardashian.
É,
então
ele, ele, né?
Ele queria se mostrar.
Eu acho que muita gente só descobriu que ele é um Kardashian por causa desse caso.
É verdade, ele era super apagado. Nem no programa ele era interessante, sabe? Às vezes eu esquecia que a Kim, a Khloe, a Kourtney tinham um irmão.
Acaba ali, só as meninas. Até a Jenner, né? Aparece mais do que...
Mas, nossa, assim, elas aparecem muito mais.
Eu acho que nada perdoa isso. E outra, ele foi acusado também de violência doméstica. Ou seja, teve casos que ele tipo, meio que gritava com a China. Tinha vídeos, tinha áudio. Ou seja, ele era um péssimo marido. Talvez seja por isso que ela tenha traído ele.
Uhum. É, pode ser. Não que seja o motivo, tá,
não,
gente?
Não, não traiam, tá bom?
Não traiam, porém, também, né? Se você vê um caso de violência doméstica, denuncie o quanto antes. Não deixa isso, né, virar uma bola de neve.
Aí depois eles fingem que nada aconteceu, né?
Ai, famoso é assim, né, amiga? Dá uma treta assim, depois tá se beijando. Que nem a gente, assim, mas a gente faz em off.
A gente só não é famoso, né? Acontece.
O próximo é da Nicki Minaj versus Miley Cyrus. Eu sou fã da Miley. Em 2015, a rapper Nicki Minaj trocou farpas com a cantora Taylor Swift após comentar sobre o racismo na indústria da música. Porém, a ex-estrela da Disney, Miley Cyrus, foi questionada sobre o caso pelo New York Times e respondeu que, aspas, "O que eu li soava muito Nicki Minaj. Se você a conhece, sabe que ela não é muito gentil. Ela não é muito educada." Fecha aspas.
Calma. Você abre aspas.
Muito Jovem Pan, mas continua, amiga.
Porém, ela foi apresentadora do MTV Video Music. Ela foi apresentadora do VMA. Porém, quando Nicki Minaj recebeu o prêmio de melhor vídeo de hip hop em Anaconda, mandou uma indireta pra Miley Cyrus, né? Porque ela é assim, ela manda mesmo.
Afrontosa.
Ela falou, abre aspas, "E agora... voltem com essa vadia que tinha muito a dizer sobre mim esses dias para a imprensa. E aí, Miley?" Fecha aspas. Virou até meme, né, gente? Eu lembro.
Graças a Deus, inclusive, eu uso muito esse meme, que é o Miley What's Good. Que foi a referência do começo. Porque, gente, eu achei ela muito afrontosa. A Nicki, ela é que nem a Rihanna, mas só que a Rihanna é aquela que, quando foca nos entregas de prêmio, ela é aquela pessoa que tá rindo, tá sendo debochada, assim, e dane-se. A Nicki é o que a Miley falou, é tipo, não foi totalmente mentira. Não que ela não seja uma boa pessoa, mas é que, tipo, ela não leva o desaforo pra casa.
Não.
E ela já mostrou isso várias vezes, e, tipo, você bater de frente com a Nicki Minaj, você tem certeza que você vai levar uma.
Ela gosta de uma treta. Imagina ela na faculdade.
Nossa.
Em grupos da faculdade, gente, eu adoro.
Quero
uma
Nicki na sala. Isso aí.
Professor, what's good?
Mano, e esse VMA, não esse exclusivamente, mas todos os VMAs é de dar muita treta. Eu acho que não acontece um VMA que não tem treta.
Mas é disso que o povo gosta, de ver os looks, ver as tretas, né?
Por isso que VMA é um dos melhores prêmios, na minha opinião, só por causa das tretas que acontecem nesse lugar.
Até porque as tretas não reveladas, tipo, você vê quem levou quem como acompanhante, você já começa a ver quem separou e quem tá junto.
É.
Eu faço muito isso na vida dos famosos.
Vamos que tem mais VMA aqui ainda.
E no top 7, né, que tá na sétima colocação, é a Camila Cabello e o Fifth Harmony, né, gente? Ou seja, olha aqui, um 4 contra 1, né? Que foi quando o grupo Fifth Harmony chegou ao fim, né, em 2016, por causa da saída da cantora Camila Cabello, né? E a gente já tava esperando que alguma coisa ia acontecer. Já tinha rolado várias fanfics que surgiram pra explicar o porquê do clima pesado que tava no grupo, né? Enquanto a Camila ainda tava nele, porque tava rolando lá os burburinhos de que ela ia sair. Mas daí tudo
tudo piorou quando a existência da cantora foi apagada de todos os meios de divulgação do grupo nas redes sociais, né? Após a saída da cantora, iniciando uma série de acusações de ambos os lados. Começou a ter muita treta. Porém, o grande finale, né, da discussão aconteceu no MTV Music Awards em 2017, quando a Lauren, a Dinah, a Normani e a Ali iniciaram a apresentação jogando com uma cotovelada uma quinta integrante pro fundo do palco em uma alusão à Camila, né, gente? E eu achei que foi, assim, fabuloso.
Mano, eu
foi
achei um shade.
Foi um shade que eu fiquei, tipo, a gente não precisa de você, Camila.
Eu fiquei chocada. Eu lembro que esse VMA eu estava acompanhando. E, mano, eu fiquei chocada. Eu até fiquei de boca aberta. Falei, não acredito que essas meninas fizeram isso.
Não acredito.
Eu lembro que elas também estavam começando a ficar nervosas, porque em todas as entrevistas que tinham, eles sempre davam um jeito de perguntar da Camila. Todas as entrevistas. E elas ficavam muito nervosas, porque elas não gostavam de falar dela.
Mas, tipo, eu lembro que quando começou o show, tava tudo escuro, né? Aí todo mundo começou no Twitter, será que a Camila vai fazer uma apresentação especial? Mas no final, não.
Não!
Na minha humilde opinião, muita gente tem certeza que não vai gostar. Mas a real é que eu acho que, tipo, Fifth Harmony até acabou. Mas é porque eu acho que quem aguentava aquele grupo era a Camila. Ela saiu, acabou tudo.
Então,
a foi Camila, isso. Ela que se destacava.
Gente, ela tá assim, igual a Beyoncé quando ela saiu do Destiny Childs. Ela tá maravilhosa, ela não perdeu nada, né? Tanto é que tá com o hit aí, a Havana Ulala, que tá aí todo mundo cantando, todo mundo falando. E ela tá belíssima naquele álbum. Muito que bem. Fez
turnê
bem sair.
Também, Never Be The Same. Too.
Never Be The Same. Gente, ela fez muito bem sair, tá rica, tá bonita.
Tá maravilhosa.
Eu sempre fui Team Camila.
Eu também, eu gostava mais dela.
É, eu também. Assim, no começo eu achava ela um pouco irritante, porque ela é... Se você ficar olhando muito, ela cantando, ela é um pouco irritante.
Se você ficar olhando
Mas...
A voz dela muito tempo irrita, né?
É, mas eu gostava mais dela.
Eu também.
Eu achava muito legal. Até os porque ela me achará.
E os looks eu gostava muito dela também.
Ela carregava o grupo nas costas. Desculpa. Sim, aí,
é verdade.
Tem os Harmonies que gostam do Fifth, mas eu tô falando a verdade. Ela devia estar com as costas cansadas de tanto que ela carregou todo mundo.
E agora, na sexta posição, Justin Bieber e Orlando Bloom. De novo, briga por causa de ex, né, gente? Então, Justin Bieber, ele começou a sair com a Miranda Kerr.
Ele quer!
A ex de Orlando Bloom, que inclusive levou o ator a confrontar o Justin Bieber em um restaurante. Que, por ironia do destino, Orlando Bloom veio se envolver com quem? Selena Gomez, a paixãozinha de Bieber. E o clima ficou tão ruim, que os dois até trocaram socos em 2014, quando se encontraram em um bar em Ibiza.
Ex é o que mais dá o que falar, né? Como
gente,
famoso briga por
imagina ex. Esses quatro no de férias com ex.
Nossa, ia ser muito legal.
Hollywood, faça isso acontecer. Eu te imploro. Ia ser maravilhoso.
Ia, mano. Nossa, ia ser muito legal.
Eu só acho um pouco esquisito, porque o Orlando, ele... Não que ele seja velho, né? Porque, inclusive, se ele desse mole, isso ficaria com ele. Mas não é esquisito ele ter ficado com a Selena? Ela tem mó cara de baby.
Tem, né?
Eu não consigo imaginar que nem a Miranda Kerr tem mó cara de ser um mulherão, sabe? E saiu com o vídeo. Tipo...
É a fama, né?
Eu acho que a Selena não tava nem indo. Ela queria ficar com o gatão mesmo.
Certa ela. Mas com a Miranda certeza. Kerr ficando com a criança do Justin.
Eu achei meio weird. Ah, mas tem mulher mais velha que gosta de novo.
Cougar, o nome. Ah, mas a Selena também, eu aprovo ela com o Orlando. Porque qualquer um fica bonito com o Orlando, porque é o Orlando Bloom.
É, mas agora ele tá com a Kate.
Sim.
A Selena, ela vai encontrar alguém do nível dela.
Eu acho que nesse de férias com ex, de famosos, podiam colocar o The Weeknd também, que é ex dela. Porque ele deu até treta quando ela terminou.
The Weeknd, Bella Hadid, Katy Perry, Taylor Swift, junto com John Mayer.
Nossa.
John Mayer. Nossa, ia ficar...
Gente,
babado.
Imagina a quantidade de soco. Eu abertura essa aquela música do Weeknd pra Selena.
Quinta posição, temos a Caitlyn Jenner versus as Kardashians, de novo, porque elas estão em todos os lugares. Vou contar. A briga da Caitlyn com as integrantes do clã Kardashian começou após o lançamento de seu livro de memórias chamado Juliana, fala aí, The Secret of My Life.
Arrasou,
Fisk. Fisk, Fisk, inglês e espanhol é Fisk.
Em português é O Segredo da Minha Vida, em 2017, no qual levou um fim do seu relacionamento com alguns integrantes da família. Aí a Cris, por exemplo, chegou a dizer que todas as histórias sobre elas presentes na obra eram inventadas. Já a Kim chegou a dizer que a Caitlyn não teve nenhuma decência com a sua mãe. Foi aí que a Jenner revelou que, desde o lançamento do seu livro, não havia mais falado com Kim, Chloe e Chris. Já hoje, o relacionamento entre elas ainda continua um pouco estável, né? Elas não são mais tão amigas, mas também não se odeiam mais tanto assim.
Olha, eu já não gosto muito da Caitlyn por motivo de... Eu vou falar um negócio aqui, contra a realidade política, eu vou sim. Que a Caitlyn, ela apoiou o presidente Trump, como a gente tá sabendo, por causa das políticas que tá tendo lá, tá dificultando muito a visibilidade das pessoas trans. E a Caitlyn é uma pessoa trans, uma mulher trans, até que no começo da série das Kardashians, ela ainda segue pelo antigo nome, que eu já esqueci qual que é, porque pra mim agora é ela, Caitlyn. Aí a gente viu até o processo de transição dela. E daí agora que o Trump tá tendo essas barragens, ela tá fazendo toda, tipo, mas eu não sabia que ia ser tão ruim assim, depois de ter visto toda a fala deles. Ou seja, eu acho que ela é uma pessoa meio burra. E do livro, assim, tipo, pode até ser verdade as coisas que ela falou, mas se você vai escrever um livro de memória, as pessoas ainda estão vivas das histórias que você tá contando, você tem que falar pra elas, entendeu? Como que vai ser o teor, se você pode colocar lá, tipo, ai, mas a história é minha. É, mas a vida também é das pessoas.
É.
Imagina o que a Chris não deve ter sentido quando leu tudo que ele escreveu sobre, principalmente período de transição, quanto foi difícil.
Ela Sim. queria tirar dela da reta, né?
É. Exatamente, porque assim, foi um momento difícil pra ela, mas também foi um momento difícil pras Kardashians. Então ela não pode só olhar pro lado dela, ela tem que olhar pro lado dos outros também.
Eu acho que faltou, tipo, sentar e conversar em família. Se bem que com as Kardashians a gente sabe que, tipo, quando o Bruce, né, entrou em fase de transição, eles não foram tão receptivos no começo. Porque a gente pode entender, mas entender diferente de você passar pano, sabe? Colocar pano quente. Então aí é um rolo muito grande das Kardashians, né, gente? Isso aí dá pano pra manga.
They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the...
E agora nós estamos na quarta posição e vem aí aquele dia das tretas da Daruela. Taylor Swift versus Katy Perry. A Taylorzinha, né, ela vem se envolvendo cada vez mais briga, pelo que a gente tá percebendo, né? As duas cantoras, elas eram amigas, mas isso acabou quando a Katy Perry, aspas, né, roubou alguns dançarinos da Taylor Swift pra turnê dela, né? A Taylor não deixou barato, daí ela escreveu a música Bad Blood, que as pessoas juram ser sobre a traição da sua então ex-amiga. Olha, eu achei um pouco infantil da parte da Taylor.
Ah, eu também achei. Eu amo a Taylor, mas eu achei super
Mano,
tem infantil.
Dinheiro pra caramba, contrata mais dançarino. Acabou o problema.
E eu acho que é assim, a Katy deve ter oferecido uma proposta melhor, né?
Ah.
Eles não foram só porque, eu gosto mais da Katy. Eles foram pelo dinheiro?
É, eles são profissionais. Mas existe uma fanfic que fala que pode ter mais aí que elas não revelaram. Que, tipo, elas podem ter brigado sobre outras coisas e isso só, tipo, foi a gota d'água, sabe? Sabe quando você já tá tão estressado com a pessoa? Qualquer coisa que ela fazer, você vai brigar?
Sim, igual com o ranço. Quando a gente pega ranço, a pessoa fala, a gente já tá, odeio.
Tipo, eu acho que foi isso que aconteceu com ela.
Sem contar que o Shade ainda não acabou, né? Essa nova música da Taylor, que eu esqueci o nome.
Look What You Made Me Do.
Isso, exatamente. Tem um trechinho lá que é um shadezinho pra Kate. Na hora que ela bate o carro, ela tá com o cabelo parecido com o que a Katy Perry tava na época e sai com um Grammy na mão. Tipo, você não tem um Grammy, eu tenho vários. Foi tipo isso.
Ah, mas naquele clipe tem shade pra todo mundo. Sim. A Taylor tava muito assim.
Então, é que é só pra destacar um da Kate.
Eu acho que a Taylor tem que superar um pouco, porque já passou e ela fica guardando muito rancor, né? E daí ela vai lá, lança clipe atrás de clipe e ninguém lembra mais da história, ela quer ficar recordando.
Não, e esse álbum
Taylor
dela é...
supera.
Mas ela tá ganhando dinheiro porque as músicas são boas. Tá. Música de vingança é legal de ouvir. Ainda mais quando você
a
tá com
gosta.
Ódio. Eu acho que essa briga foi boa, porque trouxe um lado da Kate que a gente desconhecia. Nossa. Que ela trouxe a luz, deu a luz a Swish, né? Que é uma indireta pra Taylor, Kate, e é muito também. Bom. Foi a única música boa do álbum, por causa da Taylor, de nada, Kate.
E agora chegamos ao top 3, com as tretas mais pesadas dos famosos. Em terceiro lugar temos Rihanna e Azealia Banks. Bom, no mundo da música a treta é muito forte, não é mesmo? E o barraco foi construído no final de janeiro do ano passado, quando a Azealia Banks resolveu defender quem? Donald Trump. Mais uma vez esse cara tá aqui. Aproveitando para criticar aqueles que não eram norte-americanos e davam sua opinião sobre o presidente. Rihanna, nascida em Barbados e sempre foi envolvida em movimentos sociais nos Estados Unidos, muito belíssima e plena, decidiu rebater esse comentário da rapper, publicando uma foto fazendo uma careta com a legenda, abre aspas, a cara que você faz quando é imigrante, fecha aspas. Foi o início de uma troca de farpas que chegou ao ponto de Azealia publicar o seguinte comentário, abre aspas. O que a Rihanna quis dizer foi que cresceu jogando futebol em um lugar sujo e abriu as pernas para cada sujeito que poderia escrever músicas e comprar drogas. Fecha aspas. Além de comentar que Beyoncé já fez com que a cantora, abre aspas, perca e até divulgou o número de Riri no Insta.
Uma ridícula.
Tá. Ridícula. Não tem nem como defender.
Ridícula. Essa mulher é ridícula.
Depois de cair, todos me atacam. É lógico que dá uns absurdos que você tá falando. E outra, a Rihanna, se não me engano, ela é naturalizada americana, então ela tem todo o direito de opinar. Inclusive, qualquer um pode opinar, porque os Estados Unidos é um país enorme, é um mundo globalizado. Ou seja,
e tem mais latinos do que americanos.
É verdade, gente. Imigrantes, eles estão lá fazendo trabalho, então cale sua boca, minha querida. Immigrants, we
get the job done. Mano, e quem é a Azealia Banks na fila do pão quando se tem Rihanna como cantora?
Agora você, meus queridos ouvintes, pare por alguns segundos e tente lembrar de alguma música da Azealia Banks que todo mundo sabe cantar.
Ai, gente, eu descobri essa mulher por causa dessas tretas que ela é envolvida, porque eu nunca ouvi uma música dela.
Eu nunca ouvi também. Eu nem sabia o nome dela, não ser por causa dessa briga. É. E ainda por cima eu falava Azaleia.
Azaleia. Sandália.
A famosa cantora que é escorada em cima das brigas.
Ela só consegue sucesso aí. Porque na música ela não tem sucesso, então ela parte pras tretas pra ver se consegue alavancar alguma coisa, mas não consegue.
Ou seja, ela é subcelebridade americana, vive à base de briga e quase ninguém sabe o que faz de verdade.
É. O próximo temos a Nicki Minaj versus Cardi B. A treta dela já estava rolando há algum tempo, quando Nicki Minaj acusando a outra rapper de não ter nenhum respeito. Mas Cardi B não se pronunciou. Então, novamente, Minaj atacou seu cunhado, Quavo, não havendo nenhum pronunciamento também. Após ter lançado seu novo álbum Queen, Nicki falou poucas e boas por aí. Além, é claro, de deixar várias alfinetadas nas redes sociais, que parecem ter sido um estopim de tudo. Até que Cardi B chegou ao seu limite, quando as duas se encontraram no corredor da festa promovida pelas Harper's Bazaar em setembro desse ano. A rapper avançou para cima da Nicki Minaj sem ninguém entender muito bem o motivo. Vídeos no momento explodiram pela internet, onde Cardi B tenta acertar a Nicki com um sapato e vários seguranças tentam contê-la. No dia seguinte, Cardi B revelou no Instagram que foi até lá tirar satisfação porque Nicki Minaj supostamente havia questionado o papel de mãe da rapper.
Sobre o caso Cardi B e Nicki Minaj, graças a Deus aconteceu, porque tava tudo meio paradinho, né? Aí veio essa treta enorme.
O mundo estava precisando de uma treta de famosa. Né?
Tava. Porque tava tudo parado depois do caso da Kardashian, né? Aí aconteceu isso. E eu vou te dizer, se eu fosse a Cardi B, teria batido ela muito antes, porque a Nicki ficava atacando
ela
demais.
Ela gosta de afinetar essa mulher.
Ela gosta.
Tipo, às vezes ela tem razão, mas quando ela tá errada, ela tá muito errada.
Ela é 880, né?
Inclusive,
acabei enchendo o saco também.
Mas, gente, vocês viram o que aconteceu recentemente ainda, ó. A Nicki Minaj, ela desafiou a Cardi B pra escrever uma música na frente das câmeras. E daí, a Cardi B fez um Insta Story que foi de quase que 16 vídeos. Onde ela fala sobre isso, fala sobre a treta. Se não me engano, ela também faz o rapper. Um improviso cheio de shade pra Minaj. Quem tá interessado, eu acho que é só você jogar na mídia, deve ter ainda cópia dos Insta Stories.
No YouTube.
Ou seja, ainda tá rolando a treta, vamos acompanhar. Em primeiro lugar,
está a treta das tretas que todo mundo lembra, que é um caso que ficou muito famoso, que foi Taylor Swift versus Kanye West e Kim Kardashian. A briga entre a Taylor Swift e o Kanye começou em 2009, quando Swift, então vencedora do prêmio de melhor vídeo feminino no VMA, foi interrompida por West, que tirou o microfone da mão dela e disse que quem merecia ganhar aquele troféu, na verdade, era Beyoncé. 7 anos depois, ou seja, em 2016, mais um confronto surgiu e dessa vez envolveu até a esposa do West, que é a Kim Kardashian, e a briga ocorreu após o lançamento da música Famous do Kanye. A Swift, então, afirmou que a canção era misógina, criticando seus versos e clipe musical que faziam referências diretas a ela. Entretanto, Kim Kardashian trouxe à tona um vídeo que mostrava ela conversando no telefone com seu marido e afirmando estar de acordo com a produção em questão. O caso bombou nas redes, gerando um acervo gigante de memes que desmascararam a cantora, que até hoje são referência para os usuários, que é o famoso
"Eu vou expor ela na internet. Eu vou expor ela."
O que você vai fazer, Kim?
Expor a Taylor Swift na internet.
Mano, maravilhoso. Adoro
isso. Mas desde o que aconteceu, quando isso aconteceu, foi muito engraçado, porque teve no episódio, eles meio que transmitiram durante o Keep Up with Kardashians a Kim, enquanto ela tava expondo a Swift. Eu achei isso genial.
Eu gostei também, mas eu não gosto do Kim, então.
É, o Kanye já foi melhor. Eu lembro do Kanye quando ele fazia músicas revolucionárias criticando, principalmente racismo, né? E agora ele tá tão assim, sei lá, parece que ele perdeu a conexão dele com a rua. Eu não vejo mais ele como rapper, ele foi vendido.
Ah, ele só quer briga só e tipo, ai, ele faz umas brigas tão...
Antes fosse uma briga com algum motivo, sabe? Briga com algum ideal, mas agora é coisa vazia,
não,
as músicas
ele
não
que
são
tinha
boas.
Ganhado prêmio, tipo, não fazia sentido ele se meter nessa briga.
É porque ele sempre foi apaixonado pela Beyoncé.
Guarda pra ele.
Então, ele é muito chato. Não sei como que a Kim tá com ele, sinceramente. Eu acho ele muito chato.
Ela deve só aturar.
E agora a gente tá na hora da menção honrosa especial.
Muito especial. O Brasil versus Azealia Banks. Em 2017... essa cantora com o nome de sapato da Zaleia matou oficialmente sua carreira quando veio ofender os brasileiros. Ela, que começou certo indo reclamar sobre o racismo que sofria, respondeu com mais preconceito e xenofobia quando tweetou, abre aspas, "Quando esses anormais de terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado falando sobre algo que não sabe? É hilário ser chamada de black whore, vadia negra por brasileiros brancos. Eles deveriam se preocupar com a economia primeiro." Fecha. E ainda comentou, ironicamente, se na favela tinha internet por estar recebendo respostas do público. Claro que os brasileirinhos não deixaram barato. E ela chegou a ter suas contas nas redes sociais bloqueadas depois da hashtag "denuncia a conta da sandália" chegar nos trends mundiais. E inclusive o ator Cole Sprouse, que interpretou Cody em Gêmeos a Bordo na Disney, e atualmente ele interpreta o Jughead em Riverdale, comentou em sua conta que para matar sua carreira no entretenimento, basta ofender o povo brasileiro. E ele está certíssimo.
Verdade.
Gente, essa briga foi épica, porque brasileiro é aquele negócio, né? Inclusive na Copa a gente teve a prova que a gente brigou com tantos países, tantas pessoas. A gente, sei lá, a gente aprendeu os idiomas deles na hora pra poder xingar.
Não, e aquela treta famosa que tem no Twitter, que é Brasil versus Portugal?
Ah, isso aí já é antigo, a gente já sabe que a gente ganha.
Mas então, exatamente, o Brasil ganha todas essas tretas em redes sociais, gente, não dá.
Acontece que só quem pode falar mal do Brasil, dos brasileiros, é a gente. Eles não podem falar mal.
A gente é aquela famosa coisa, né? Tipo, sabe quando você tem uma pessoa da sua família e só você pode xingar ela? Se alguém xingar essa pessoa...
Famoso irmão.
Famoso irmão. Exatamente. É. E, tipo, Portugal, eu acho que, sei lá, ele já virou o nosso tapete de entrada. Nossa, a gente pisa nele todo dia, entendeu?
É aquela coisa, a gente sabe que o país tá no lixo, que tá tudo aquilo, mas não vem falar. Só
exatamente. Tipo, a gente já sabe, a gente não precisa que vocês falem. Uhum. Inclusive, a gente tá fazendo um meme da nossa desgraça pra gente rir enquanto chora.
É, pra tentar aliviar.
Essa mulher é muito ridícula, ó. E tem um amigo meu que veio esses dias falando pra ouvir as músicas dela, que ele falou, é até que boazinha, mas eu não vou compactuar com esse tipo de gente, entendeu? Eu não vou me misturar com essa gentalha.
Não se junte com essa gentalha!
Ela é ridícula, ela não merece. Ela, nem lá na América ela é famosa, né? Ninguém gosta dela.
Ela não é nada.
Ela só tem nome de sapato mesmo. Só fica nisso.
Inclusive, prefiro sapatos das Zaleia.
Inclusive, se não me engano, foi a Zaleia que teve uma diva que realmente precisa ser representada, que foi Ivete Sangalo.
O mundo já descobriu que a vida é mais bela com o Brasil na cabeça e no pé, a Zaleia.
Eu achei que você ia falar Iguiazinha.
E Gazilha tá rebaixada. Não sabe nem fazer rap.
Só fez Fancy. Acabou também. Eu acho que esse nome não dá sorte.
E outra, ela brigou com a Anitta. E a gente é brasileira. Mas a Anitta tá me decepcionando recentemente. Eu vou defender ela porque ela é brasileira.
É, sim. Eu acho que esse nome não dá sorte. Não é possível. Só pro sapato mesmo.
Azaleia.
Só pro sapato. Porque essas cantoras que têm esse sobrenome não vai pra frente.
É porque elas são ruins, não o sobrenome mesmo.
É verdade.
É lógico, gente, que tem outras tretas. Vão acontecer outras tretas,
e
mas...
estamos ansiosos por mais tretas.
Estamos ansiosos, porém, né, gente, é aquilo, né? Essas foram as que a gente mais gostou, que a gente achou mais legal de trazer. Mas quem sabe se acontecer mais treta? Nunca se sabe, 2019 está chegando aí, e aí?
2018 não acabou também.
E a gente
dá
vai
tempo,
fazer...
Dá tempo.
A gente vai fazer as tretas brasileiras também.
Brasileiras aí, quem que a gente vai trazer? A ilustre família Camargo, né? Então fiquem ligados, porque lá tem muita treta.
É os Kardashians brasileiros.
Os Kardashians brasileiros, mas só que assim, com menos dinheiro.
Com menos dinheiro, é só na treta mesmo.
E é isso, gente, um Entre Elas vai ficando por aqui, mas a gente tá de volta quinta-feira que vem com um outro tema. Que horário, Camila?
Às 10, 15 e 21 horas.
E nos sigam no Instagram, @entreelas.programa.
E é isso, tchau!
Tchau! Tchau.